Linha de Frente, o boletim informativo da ADUFO, Sindicato das Professoras e Professores da UFO.
Olá, ouvintes, o Linha de Frente está no ar. Hoje comigo Isley Borges e nesta edição eu converso com o militante do MST, Iago da Silva Oliveira, sobre a campanha Natal Sem Fome, que foi organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, visando a arrecadação de alimentos para doações ou vendas para famílias necessitadas. A campanha ocorreu entre dezembro de 2021 e janeiro deste ano e beneficiou aproximadamente 1.000 famílias na região do Triângulo Mineiro, contando, claro, com a parceria da ADUFO, Seção Sindical, do Sintete e também do Partido dos Trabalhadores de Uberaba. Seja bem-vindo, Iago. Bom, em tempos de pandemia, de Covid-19, inflação descontrolada, desemprego e governo que prejudica os mais pobres, na sua avaliação, qual é a importância de uma campanha de solidariedade como a Natal Sem Fome?
Oi, Isley, saudações. Saudações a todos, todas e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Meu nome é Iago, eu sou militante do MST aqui no Triângulo Mineiro, sou professor de Geografia e atualmente sou servidor na Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Uberaba, cidade onde eu nasci. Olha, ótima pergunta para a gente começar, porque, como se diz, né, ela traz nosso pé, coloca nosso pé no chão. Porque eu não quero que ninguém confunda nossa ação com Criança Esperança da Vida, essa caridade da elite, né? Quem tem muito, doando um pouco do que está sobrando. Não. A campanha Natal Sem Fome foi uma ação da classe trabalhadora. Cultivou o valor da solidariedade, que é o esforço de quem tem pouco por quem muito precisa. E classe trabalhadora, entendam, que é quem mais trabalhou e trabalha durante essa pandemia, quem mais se arriscou e, por isso mesmo, o grupo que mais morreu, que mais adoeceu, e não só do Covid, mas emocionalmente, porque é também o grupo que mais empobreceu durante a pandemia. E aí, Isley, eu só corrigiria que não é uma inflação descontrolada, faz parte de um projeto econômico da extrema-direita, representado por Bolsonaro, Paulo Guedes e toda a patota bolsonarista que hoje governa esse país. Afinal, com a inflação, o nosso dinheiro vale menos. Com 40% da população na informalidade, as pessoas têm que trabalhar mais. E com essa tamanha taxa de desemprego, o nosso salário também é empurrado lá para baixo. O que que isso quer dizer? Que o nível de exploração é imenso, ou é extremo, para ficar claro para quem está nos ouvindo, né? E durante a pandemia, houve uma criminosa banalização da vida para garantir o lucro para poucos, mesmo diante da tamanha tragédia humanitária que a pandemia do Covid-19 representa. E para quem duvida, pesquisa aí, vai ver que a cada 26 horas surgiu um novo bilionário no mundo durante a pandemia. Que a fortuna desses bilionários cresceu em 60% e que os 10 mais ricos simplesmente dobraram essa fortuna. Aqui no Brasil surgiram 40 novos bilionários em 2021. E aí a gente pode pegar um exemplo prático: o preço do gás e da gasolina. Não está tão alto por causa da guerra, de jeito nenhum, mas é por conta da política de preços que torna nossa economia vulnerável a qualquer acontecimento mundial, uma vez que o preço está embasado pela variação do dólar. Gente, isso é resultado do golpe na democracia que a gente sofreu lá em 2016. Porque muita gente se pergunta, cadê aqueles hipócritas, né, que diziam que a Dilma tinha que cair por conta do preço do combustível? E agora? Fato é que desde o golpe, a Petrobras, como outros setores estratégicos do nosso país, ela vem servindo cada vez mais a interesses privados, em revelia do interesse público. Tanto é que tem prejudicado essa alta nos preços do combustível todos os setores produtivos do país para garantir o lucro de um pequeno grupo de acionistas, esses bilionários e milionários que estão ali. A Petrobras nunca teve lucros tão grandes. Então saiba, tem quem está sim enriquecendo durante a pandemia e não é a classe trabalhadora. E veja bem, eu falei que são os setores produtivos, né, que foram prejudicados. Em 2020, o agronegócio lucrou, foi o único setor que lucrou durante a pandemia. Mas isso acontece porque o agronegócio ele é improdutivo. Afinal, a produtividade está em franca decadência desse modelo de produção, que se baseia na destruição cada vez maior do meio ambiente e, pior, não alimenta o povo. Não alimenta o povo. Afinal, a fome dobrou no Brasil. E metade da população atualmente está desnutrida. Às vezes nem sabe, mas não está se alimentando da maneira adequada. Se eu fosse fazer um resumo, diria que o genocídio e a miséria foi um grande negócio durante a pandemia para a elite brasileira e mundial. E nesse contexto, Wesley, a importância da nossa campanha ganhou dimensões históricas, porque marcou como uma das maiores ações de solidariedade, cooperação e humanismo que esse país já viu. Alimentou não só o corpo, mas também a alma dos brasileiros, porque seu objetivo foi tanto a manutenção da vida, quanto a manutenção da esperança. Há quase 40 anos, o MST resiste como o maior movimento organizado da classe trabalhadora na luta pela transformação social do Brasil.
A campanha ocorreu em duas fases, né, Iago? A primeira antes do Natal e a segunda no mês de janeiro de 2022. Quais foram os parceiros da campanha nestas fases e qual o número de alimentos adquiridos e pessoas beneficiadas de um modo geral pela campanha?
Bom, é importante deixar claro para quem não sabe, a campanha aconteceu em nível nacional. O período indicado foi do dia 10 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Dia 10 de dezembro, que marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E esse período compreende o Natal e o Ano Novo. São datas muito caras para a nossa cultura. O Natal simboliza o nascimento de Jesus Cristo, o maior símbolo no mundo de amor, de fraternidade, de humanismo. A história e quem ele foi inspiram valores para todo o nosso povo. E claro, né, a virada do ano, que é o momento que a gente procura comemorar, que a gente procura desejar prosperidade, que seja um ciclo melhor aquele que está começando, né? Ou seja, é um período muito caro para a nossa sociedade, para a nossa cultura, de fé, amor e esperança. E nesse período a gente assumiu a tarefa histórica de levar um recado claro, de forma prática. Só a luta transforma a vida. Isso é muito evidente se a gente pensar que a campanha, ela também vem simbolizar o que foi a luta do MST durante toda a pandemia. Foram mais de 6 mil toneladas de alimentos doados. É muita coisa. E a gente se viu impedido de fazer nossas principais formas de luta, que são as ocupações de terra, que foram as limitadas condições para se fazer manifestação na rua. Então, essa foi a principal forma de luta que o movimento encontrou durante a pandemia. Aqui na região, durante todo esse período, né, a gente diz sem medo algum que doamos mais de 40 toneladas de alimentos. Mesmo porque é uma ação que começa em março de 2020, junto com a pandemia, com o início do projeto de cozinhas comunitárias, que a maioria que está me ouvindo aqui conhece. Essa parceria importantíssima com várias organizações de esquerda que garantiram essa ação que é exemplo para o Brasil inteiro. Bom, agora no período específico, né, de dezembro a janeiro, foram doadas ao total pelo MST aqui no Triângulo Mineiro 4 toneladas de alimento para várias cidades da região. A gente criou um canal de contribuição para que a sociedade, né, no seu conjunto, pudesse participar dessa ação junto com a gente. E foi, 1, a comercialização de cestas com produtos da reforma agrária popular. Essa modalidade, a gente teve um grande apoio em Uberaba do grupo Estratégia do PT. E dois, o segundo canal, né, é a doação direta, que também contribuiu para a arrecadação, que subsidiou a doação desses alimentos. E aí temos um grande destaque para a Adufo, destaque compartilhado com o CITET, aqui de Uberlândia. A quantidade de pessoas que a gente atingiu, bom, precisei fazer uma continha aqui para pegar o número por baixo, sabe? Porque foram 4 toneladas de alimentos. O peso das cestas que a gente doou, a gente fez doação em forma de cesta, em forma de kit, ou então mandou a imensa quantidade de alimentos para que no município se fizesse a distribuição, né? Em média, essa cesta, esse kit, pesou 4 quilos. Sendo 2 quilos só o arroz, ainda tem o mel, o ovo, o sabonete artesanal, legumes, verduras. Então a gente tirou a média de 4 quilos. Então, se 4 toneladas foram doadas em kits de 4 quilos, isso alcançou 1.000 pessoas. Mas é claro que uma pessoa não vai ficar com 4 quilos de comida. Isso foi direcionado para as famílias, então foram 1.000 famílias. E se no Brasil a gente tem uma média de 3 pessoas compondo nossas famílias, né? Então a gente pode dizer que alcançamos, beneficiamos, né, 3.000 pessoas na zona urbana, nas periferias que a gente levou a doação. Porque tem também as pessoas que foram beneficiadas na outra ponta, na zona rural, quem produziu esse alimento, quem comercializou esse alimento por um preço abaixo do mercado, mas que mesmo assim comercializou num período que não tem muitas vendas, né? Que é o período de férias, e o grosso da produção ela sai para as escolas. Então, para se ter uma ideia, aqui na Campra a gente tem um pouco mais de 20 associados. A Campra é a nossa cooperativa aqui da região. Só que a gente colocou na cesta de alimentos, né, comercializou, foi cerca de 10 itens. 10 itens de produtos do Brasil inteiro. E aí a gente tem associações do MST com 40, 80 associados. Então, assim, vamos jogar aí que a gente beneficiou 150 pessoas através dessas associações e dessas cooperativas. 150 famílias. Que aí, fazendo a continha vezes 3 de novo, são 450. Então, mais ou menos aí, 3.500 pessoas beneficiadas de ponta a ponta por essa ação que a gente construiu em conjunto.
Iago, e o impacto da campanha Natal Sem Fome tem a ver com a capacidade organizativa do MST enquanto movimento social conectado às demandas da população. Como que você percebe a atuação do movimento em Uberlândia e também na região?
Ô Isley, nossa região é a mais conflituosa de Minas Gerais em torno da questão agrária, que a gente pode entender como direito à ocupação e uso da terra em disputa por trabalhadores e trabalhadoras camponesas sentadas sem terra e o agronegócio latifundiário. Quando eu digo agronegócio, espero que entendam como agricultura capitalista, aquela que submete o campo e as pessoas do campo à lógica da máxima exploração, visando um acúmulo infinito. Como se isso fosse possível, né? Mas visando um acúmulo infinito para uma pequena parcela da sociedade rural. Dizem que o agro é pop, mas pop para quem? Só se for para as elites agrárias. Que a gente tem que reconhecer que aqui no Triângulo Mineiro tem um imenso poder político, um imenso poder econômico, uma total hegemonia cultural. Mas se dizem que o agro é tudo, esquecem de dizer que ele é tudo menos viável. Porque sua produtividade está caindo cada vez mais. O agro é tóxico, o agro mata, tanto pela essa dependência química do modelo de produção, como também por não cumprir a função social da terra. O agronegócio não alimenta o povo. O agronegócio produz mercadoria para exportação, e é por isso que eu reforço, a situação econômica que a gente está vivendo é um projeto. A desvalorização do real, o aumento do dólar em relação à nossa moeda, faz com que quem exporta ganhe cada vez mais, aumente cada vez mais o seu lucro. E isso explica, em parte, o avanço do setor no último período. Em parte, porque outra parte é explicada pela financiarização do setor do agronegócio, que mora na especulação imobiliária das nossas terras. A flexibilização do uso dos agronegócios, dos agrotóxicos, desculpa, a flexibilização dos mecanismos de grilagem das terras de preservação, das terras indígenas, das terras quilombolas, das terras dos povos tradicionais. Tudo isso vem a servir para o interesse de venda futura das nossas terras, de venda futura da produção que nem existe ainda. Tudo isso vem aquecer um mercado de ação, um mercado dos acionistas, ou seja, o capital financeiro. O MST é a maior representação histórica da oposição e resistência a esse projeto de morte. Muitos se perguntam como ainda resiste o MST na região, no Brasil, diante de tantos ataques. Olha, entre nós, militantes do movimento, se diz que o MST é imorrível. É sério, Wesley, a gente diz que o MST é imatável. E a explicação é só uma. O sem terra, a condição sem terra se tornou uma identidade do povo brasileiro. E é por isso que a gente está conectado às demandas da sociedade, como você bem pontuou. Nós somos uma identidade do povo. Bom, e você perguntou como eu percebo a atuação do MST aqui na região, né? Primeira coisa, essa atuação tem que ser percebida de forma histórica. De 1998 para cá, foram 11 assentamentos rurais conquistados, quase 300 famílias assentadas. Uberlândia é o quarto maior município de Minas Gerais em número de assentamentos. Nós temos 15 na cidade. E desses 15, 5 são conquistas do MST. E devo falar também da vocação para a produção agroecológica que temos na nossa região. É uma tarefa assumida recentemente, essa da agroecologia, em 2017, mas que a gente já pode ver dando seus frutos. Um exemplo, até 2014, né, o primeiro ano da Acampra, a nossa associação que eu já citei, eram produzidos 8 toneladas de alimentos por semana, mas através do modelo convencional. Atualmente, já se produz 15 toneladas de alimentos por semana e 60% dessa produção é agroecológica. E a gente trabalha para avançar cada vez mais. É importante também dizer que a força do MST a gente mede pela sua organicidade. Organicidade nada mais é que o movimento orgânico de massas dentro dos princípios e valores da organização. E já tem um tempinho que a nossa regional vem enfrentando um período muito crítico, como a esquerda em geral, né? Mas a chama aqui no Triângulo Mineiro continua acesa, graças ao esforço coletivo. Claro que ora mais de uns, menos de outros, como em qualquer lugar, mas essa insistência está na responsabilidade histórica assumida pelos nossos militantes, por nós que tanto amamos essa bandeira e tudo que ela representa. Hoje, mais do que nunca, eu tenho dito que somos agentes da esperança, a esperança por um Brasil sem fome, a esperança por uma produção de alimentos saudáveis, a esperança pela preservação das águas, dos solos, da biodiversidade, a esperança da dignidade humana, a esperança por um projeto justo e igualitário de país. E essa esperança, como se pode esperar, como se pode compreender, é aquela do Paulo Freire. A gente não espera que o futuro venha a ser diferente. A gente vem esperançar. A gente atua no presente pela transformação do nosso futuro. A gente luta no hoje, agora, para construir um amanhã diferente. Essa é a função do MST aqui na região, que a gente compreende. E é importante dizer, né, se esse último período foi tão crítico, o pêndulo da história começa a ir para o lado da esquerda. Então depende muito desse nosso esperançar que isso se materialize. Vamos junto que a história está aqui para ser feita por nós, por nossas mãos.
Iago, e a Adulfo Sessão Sindical organizou desde o dia 3 de maio de 2021 a campanha Comida no Prato, Vacina no Braço, que arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos não perecíveis que foram doados às cozinhas comunitárias de Uberlândia, além das doações de proteína animal que a Adulfo faz mensalmente para as cozinhas. Como que o MST compreende a colaboração do sindicato candidato na campanha Natal Sem Fome.
A Adufo compartilha com o MST do mesmo entendimento sobre a centralidade da cruel desigualdade social nos problemas do nosso país. A gente compartilha a compreensão de que o lucro não vale a vida. Desde o início da pandemia, a Adufo fez campanha ao nosso lado pela conscientização das pessoas para a importância de não se arriscar a própria vida e a vida do outro. Lutou ao nosso lado pela vacinação da população. Lutou ao nosso lado pelo direito à alimentação de qualidade. Isso fica evidente se a gente pensar que milhares das pessoas em Uberlândia que são beneficiadas com as doações das marmitas solidárias, se as milhares dessas pessoas tiveram acesso à proteína animal, ou seja, uma alimentação segura, uma alimentação de qualidade, é devido aos esforços da Adufo. Falo isso porque eu contribuí na cozinha da Arca, o espaço que recebeu a primeira cozinha e chegou a fazer mais de 800 marmitas por dia. Toda vez que o Sidney chegava, podia me preparar que era hora de trabalhar. A Adufo trazia carne para essas marmitas. Carne de vaca, carne de frango, carne de porco. Gente, era tanta carne que não cabia no freezer, na geladeira da Arca. E lá era um espaço estratégico, né? Então a gente já ligava doido pro povo. Ó, vem buscar pras cozinhas que a Adufo já trouxe a carne que o povo vai comer esse mês. É óbvio para nós que a Adufo está ao nosso lado na luta pela vida e pela dignidade humana. E assim, esse posicionamento prático, coerente, se manteve no apoio em forma de aporte de recursos para a nossa campanha Natal Sem Fome. Esse apoio foi fundamental para que a gente atingisse a nossa meta, através da comercialização das cestas, de doar mais uma tonelada de alimentos. Então você, docente, que é sindicalizado, apoia o MST, admira essa ação que eu estou trazendo para vocês, saiba que nesse Natal você contribuiu para essa ação histórica. Você foi ao nosso lado um agente da esperança, como eu falei. Então eu venho reforçar o agradecimento e também afirmar o orgulho que a MST tem de ocupar essa trincheira tão importante na nossa sociedade e olhar para o lado e reconhecer trabalhadores e trabalhadoras como os sindicalizados e a diretoria da Adufo. Somos muito, muito orgulhosos por isso e venho convidá-los também para as lutas que se seguem nesse ano. Essa eleição é importantíssima, a gente precisa tirar Bolsonaro do poder e a gente conta e sabe que pode contar com a Adufo para mais essa tarefa.
Muito obrigado pela entrevista, Iago. E o Linha de Frente fica por aqui. Para mais informações, acesse o site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Uma excelente semana a todos e todas e até a próxima terça-feira.
Linha de Frente, o boletim informativo da Adufo, Sindicato das Professoras e Professores da UFO, por uma educação pública, gratuita, de qualidade, democrática e laica.